mas certamente o componente humano, aquele componente emotivo, é o que vai realmente nos levar do belo ao sublime.
Ao sublime.
Eu queria finalizar com você pedindo uma dica de um filme, de uma série, um livro, alguma coisa que ajude aqui nessa discussão tão legal que a gente teve agora.
Tem um livro muito legal, que eu acho que ele entra muito na mão da IA, tornando as coisas mais humanas, e eu vou puxar da minha área, que é da medicina, que é o Deep Medicine. Como a inteligência artificial transforma a medicina mais humana? Então, parece contraditório, né? Então, uma medicina profunda, porque ela chega mais, chega com melhor qualidade, ela consegue monitorar melhor os nossos pacientes. Então, um cardiologista, doutor Hector Paul, tem versão em português. E um filme super legal, para a gente entender como é que funcionou a base da inteligência artificial, né? Porque ela se popularizou, mas existe há muito tempo, que é O Jogo da Imitação, do Alan Turing. Como a gente conseguiu derrotar as atrocidades dos nazistas a partir de uma identificação de um código bem elaborado por eles, mas que conseguiu ser quebrado pela habilidade de um grande matemático, que tem uma história de vida muito bonita. Então, O Jogo da Imitação, a história do Alan Turing.
Muito bem. Marta, o que que a gente leva dessa conversa hoje?
Takeaway.
Antes da conversa, eu vou falar uma dica também, que é o Altered Carbon, que é uma das séries que eu acho mais incríveis, primeira temporada, que discute muito disso, né, da gente, humanos, se a gente começar a se transferir para computador, ou ter IA convivendo com a gente, o que que a gente deve resistir, o que que a gente não deve resistir. Então, a discussão filosófica ali é bastante interessante. Bom, dessa conversa maravilhosa que a gente teve aqui com o Dr. João, algumas questões, então, questões não, né, o nosso takeaway. Primeiro, que a gente falou um pouquinho da evolução do cérebro, mas basicamente é, ao longo da história, a gente passou 90% a 95% do tempo evoluindo geneticamente, e depois a nossa cognição se amplia para cultura e tecnologia também, e agora a gente está com a tecnologia, uma tecnologia com a qual você pode conversar, acho que é a primeira tecnologia da história, e que também produz conhecimento, e isso afeta a nossa dinâmica aqui, que já vinha sendo afetada pelas outras tecnologias. Então, Dr. João Breiner de Andrade, da Unifesp, bateu um papo delicioso com a gente aqui, começando falando que ele é dualista, porque ao mesmo tempo que analisa os impactos neurológicos que a IA traz, ele também desenvolve e atua como quem utiliza e fornece as situações de IA, né? A pesquisa do MIT questionando que a gente ganha e perde alguma coisa, então, na realidade, ele analisou aqui três pontos, que é a analogia com a navegação, que a gente perde realmente algumas coisas quando a gente começa a usar a tecnologia para fazer navegação espacial, mas que a gente ganha outras funcionalidades de avaliação do ambiente, a gente talvez não precise mesmo daquela memória fotográfica que a gente tinha antes, ou a facilidade de se locomover, né? Aquela coisa física. Fotos físicas, memória e foto, memória fotográfica e memória recente. Desenvolvimento e criatividade, algumas coisas como meditação, por exemplo, pode melhorar a cognição, então você gasta menos para conseguir ter esse processo. A cognição em si, o teste, ele falou do teste do relógio, o teste analógico, né, que a gente está perdendo essas características de conseguir entender algumas coisas analógicas, mas que talvez as métricas estejam erradas, que a gente está usando métricas antigas para coisas novas, para mensurar a cognição. Então, talvez o que a gente precise são novas métricas para a gente avaliar o que está acontecendo. Biologicamente, o cérebro parece ser o mesmo, mas cognitivamente não. Uso da IA excessiva, como é que você tem sintomas de que está, né, percebendo que está usando excessivamente? Brain fog é um deles, né? Não está conseguindo pensar, porque você está delegando várias partes para o pensamento. E aí tem que tomar cuidado, dois cenários que ele trouxe, que talvez está tudo certo, porque você está usando aquilo, mas não precise daquelas atividades cerebrais, mas talvez aquilo esteja te afetando porque você está diminuindo o atrito cognitivo necessário para o seu desenvolvimento. Inclusive, o isolamento social, ele pode acontecer em função desse declínio tecnológico. Ele trouxe um estudo que é para todos nós vermos depois, que é o estudo das freiras, que as que escreveram textos usando menos diversidade, complexidade gramatical, ou seja, articulando melhor ali o pensamento, elas acabaram se, isso acabou se desenvolvendo como um marcador para problemas cognitivos no futuro. Um outro tema que a gente trouxe aqui foi o Brain Fry, da Harvard Business Review, falando sobre esse esgotamento, fadiga de utilização da IA. E aí, de novo, né, necessidade de a gente mudar a forma como a gente faz as coisas, com breaks, dá um reset no cérebro, e aí o acesso fica infinito, mas a nossa capacidade de processar, não. Com as crianças e com os idosos, super cuidado com telas, porque as crianças estão na fase de crescimento cerebral, elas atuam como esponjas, então o ideal é a gente usar o carro completo, o máximo que a gente puder, de estímulos para que desenvolvam todas as possibilidades de recursos, mesmo que elas não precisem usar, mas se precisar usar, está ali. E com as pessoas idosas, para que você garanta uma estabilidade neuroracional, eu acho que é o nome certo, que é o nome técnico, para garantir que seu cérebro está ok conforme você vai envelhecendo e as telas prejudicam nesse processo, né? Então, novas métricas vão surgindo. A gente comentou aqui um pouquinho sobre as métricas para separar o belo e o feio, o que, que realmente agora começa a ter valor e aquilo que deixa de ter valor nesse processo. Até comentei um pouquinho sobre o belo e sublime de Kant. E aí, como dicas, a gente tem... O Dr. João trouxe o livro Deep Medicine e O Jogo da Imitação, que é um filme sobre Alan Turing, que conta aquela história no momento da guerra, quando está sendo desenvolvido os computadores, que é realmente muito bacana. E Altered Carbon, que é a dica que eu dou, que fala sobre essa questão da gente transferir o cérebro para as máquinas e como é que a gente vai evoluir junto com elas. Então, essa é a nossa jornada aqui para o futuro.
Doutor, foi um prazer ter você aqui no Futuramente hoje. Obrigada por ter vindo, por ter atendido o nosso pedido.
Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal.
Marta, vamos para os nossos sinais de futuros. O que, que a gente tem que prestar atenção agora, na próxima semana?
Sinais de futuros.
Então, Carol, tem uma... A gente falou aqui lá no comecinho, quando a gente fez a primeira temporada, sobre um termo que é a singularidade, né? Que é quando as máquinas chegassem ao nível humano e a partir daí a máquina começar a desenvolver as próximas, a IA começar a desenvolver as próximas IAs e a gente iria para um nível de inteligência super acelerado e a gente não tem como controlar isso mais. E qual é o sinal de futuro que a gente vai falar aqui agora, né? Uma que Elon Musk, algumas semanas atrás, ele declarou que a gente atingiu a singularidade, já entramos na singularidade, e em Davos foi discutido muito sobre IA, obviamente, e aí a gente teve Anthropic, Google DeepMind e a OpenAI, três das maiores empresas de IA do mundo, também trazendo... né, afirmações de que a gente está entrando a singularidade. Então, sinais de futuros, nesses, esses quatro acontecimentos aqui, sinais de futuros que a gente provavelmente está entrando numa nova fase aqui para prestar atenção. E eu tenho visto também, junto com esses sinais aqui, muitos artigos falando sobre tecnologia, desenvolvimento de software, etc., que com a preocupação da IA desenvolver a próxima IA e aí por diante você começa a ter a própria IA realmente fazendo aquele caminho que a gente falou da singularidade entre IA no nível geral para IA no nível de superinteligência. Então, são sinais futuros para futuros possíveis que começam a se desenhar e delinear aqui.
Olha, todo mundo atento a isso, é importante. Você pode interagir com a gente, dar sua opinião aí sobre esse assunto no hashtag FuturamenteCBN. O nosso episódio vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira. Enquanto isso, pode encontrar a Marta no Instagram, @martagabriel. Pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos de Juliano Fonseca e Isabel Gomes, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a semana que vem.
CBN Madrugada. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Madrugada.
Tassos Veloso ensina sobre a melhor hora para trocar o chip por um eSIM. Ouça a conversa com Débora Freitas e Carol Moran.
Tassos, vamos responder o nosso ouvinte, o Carlos André. Ele é do Rio de Janeiro e ele quer saber o seguinte: a operadora celular dele ofereceu trocar o chip do telefone por um eSIM. Aí ele quer saber se ele deve fazer essa troca.
Você e a Carol, vocês já usam o eSIM. No Rio de Janeiro a gente chamaria de eSIM, mas tudo bem. Vocês usam chip virtual ou usam chip tradicional?
O meu é eSIM, já.
Sabe que eu não sei, gente?
É o eSIM?
Não lembro, é. Mas se o meu chip é virtual...
Você trocou recentemente de celular, Carol?
Ano passado.
Será colocou o cartãozinho?
Não lembro, Tassos. Não lembro nem como sei ontem, amigo. Se eu coloquei o cartão, não lembro, não tenho a menor ideia.
Bom, vamos responder o ouvinte de toda forma. Eu estou perguntando isso porque ainda chegam dúvidas sobre o eSIM, e super válido, só que é importante a gente ter em mente que essa tecnologia ela está disponível no Brasil desde 2018. E contextualizando, o eSIM é o chip virtual. Então, quando você troca de telefone, não tem mais aquele cartãozinho que você solta do plástico, tira a bandeja metálica, coloca no celular novamente para conseguir se conectar à rede de telecomunicações, para conseguir se conectar à sua operadora. E tem várias que estão oferecendo o bendito do eSIM. O que, que o nosso ouvinte, o Carlos André, precisa ter em mente? O eSIM, ele traz, talvez a principal vantagem é que, e no Brasil, infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Se o seu celular é roubado, se acontece o furtado, roubado, se acontece alguma situação assim... Uma das primeiras coisas que o bandido faz é tirar o chip de telefonia, o chip físico. Por quê? Porque quando isso acontece, o celular para de falar com as redes 4G, 5G, 3G. E aquela função de rastreamento, de rastrear por GPS, de mandar comando para bloquear o telefone, fica mais difícil de utilizar, porque ele já está sem rede nenhuma. Então, a principal vantagem do eSIM é essa. Questão de segurança. Você coloca o eSIM no seu telefone, deixa lá ele configurado bonitinho. Hoje em dia é muito fácil de configurar, inclusive. A operadora manda um QR Code, você faz ali um processo rápido, já está funcionando. E pode jogar o chip físico, o chip tradicional, fora. E aí configura os ajustes do seu celular. Precisa ser um pouco ninja nisso, mas tem tutorial na internet. Você configura o chip do seu celular para ele jamais entrar em modo avião, em modo offline, se não tiver com a biometria. Que os bandidos também já pegaram a manha disso, roubou o celular, vai lá, coloca em modo avião para o chip, pro telefone parar de conversar com essas redes de telecomunicações. Então, essa é a principal vantagem do eSIM. Respondi para o nosso ouvinte no particular, e agora comenta aqui com todo mundo, conversando com o ouvinte da rede, que, a meu ver, vale a pena trocar o chip virtual pelo eSIM quando a operadora não quer cobrar por isso. Porque tem operadora que vai lá, aí passa aquele papo no consumidor, explica os benefícios, nananã. Você vai na loja ou então faz o procedimento via internet, na hora H tem que pagar R$10, R$15. Isso é um absurdo, porque o chip virtual não tem o cartão, não tem o plástico, não tem nada disso. É um arquivo de computador, estou simplificando aqui, que faz às vezes de um chip tradicional. E aí, para quem não vale a pena, rapidinho, para quem não vale a pena, quem troca de celular com uma frequência muito grande, porque às vezes você precisa trocar e aí tem que ir na operadora para resolver a questão do eSIM, e no chip físico não, você tira de um, coloca no outro e pronto, já está funcionando. Então, esse é o principal cenário para continuar com o chip físico. Eu uso o chip físico, viu, Carol e Débora? Usei o eSIM durante um tempo, mas em virtude do meu trabalho, estou sempre com um aparelho novo, preciso testar, contar minha experiência, então comigo não deu muito certo, aí eu voltei para o chip tradicional. E para quem vai viajar, não custa lembrar também rapidinho aqui, existem vários aplicativos que vendem acesso de telefonia nos Estados Unidos, na China, na Europa. Eu usei na China naquela viagem que vocês acompanharam, e hoje eles mandam também por eSIM. Então, mesmo que você utilize um chip físico no seu celular aqui no Brasil, você pode usar o eSIM nas suas viagens, ativa rapidinho, costuma ser mais barato também. Então, é uma dica para os nossos ouvintes viajantes.
É, já tem uns 4 anos que eu só uso o eSIM para viajar e esse ano eu troquei de telefone, consegui fazer rapidinho
Nossa, é muito mais barato.
A habilitação do meu eSIM no meu aparelho, né? Não tenho costume de trocar com muita frequência, então até eu trocar daqui a alguns anos, dá para pensar no que fazer. Talvez já tenha uma outra tecnologia.
O celular pedindo, chorando miséria, e ela continua agarrada com ele ali.
Mas eu sou dessas
daqui
também.
A pouco a gente está no 6G, hein?
Eu também sou dessa, só troco quando já tá no... Não tem mais como, sabe? Quando o celular já tá dando pau, aí eu vou lá, não tem jeito, eu troco.
Sabe um negócio que eu fico muito aflito? Às vezes eu vejo as pessoas no ônibus, no metrô, o celular... Enfim, cada um sabe da sua condição, mas o celular com a tela toda trincada. Porque eu vejo aquilo e penso, imagina se eu passo o dedo ali e corta e acontece alguma coisa, que perigo que não é... Mas é aquilo, a gente troca quando dá, então é isso.
Valeu, Tássio, beijo, até.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para a Tânia Morales. Ela recebeu a escritora amazonense Maria Luísa Lira, mais conhecida como Malu Finanças. Ela tem 17 anos e revisita a obra lançada aos 11 anos sobre economia e finanças pessoais.
Agora temos a nossa entrevistada. Nós estamos com a escritora, a Maria Luísa Lira, que é conhecida como Malu Finanças. Ela começou a carreira como escritora aos 11 anos, lançando o livro Finanças para Crianças. E aí fez um grande sucesso, lançou outros livros sobre o mesmo tema, né? Sobre finanças, mas aí, enfim, com muita criatividade. Depois a gente vai falar sobre tudo isso. E agora, aos 16 anos, ela volta ao primeiro livro numa nova edição, uma edição atualizada, com outro título, o título Finanças Desde Cedo, Além do Presente, Malu Finanças. Bem-vinda, boa noite.
Ai, muito obrigada, imensa honra de estar aqui e muito animada para o nosso papo de hoje.
Ah, que bom. Eu queria começar, antes de chegarmos no livro novo, falar da sua trajetória, né, para quem não conhece, porque você começou muito novinha, você tinha 11 anos, quando você lançou Finanças para Crianças, Além da Mesada. Como tudo começou? Como é que você, com essa idade, já tinha interesse por finanças, Malu?
É sempre muito engraçado contar essa história, porque eu publiquei meu primeiro livro foi com 11, mas eu comecei a falar de finanças foi com 9, que foi bem na época que eu tinha me mudado para Manaus, que eu nasci no interior do Amazonas, em um município chamado de Apuí, e quando eu me mudei para Manaus com 8 anos, eu comecei a ter um acesso maior à internet. E eu sempre fui uma criança muito ambiciosa, com muitos sonhos, sempre tive essa vontade de viajar, e é até engraçado lembrar que como eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu queria ajudar as pessoas, impactar de alguma maneira. E quando eu vim para Manaus e eu comecei a ter esse acesso, eu lembro que eu pesquisava como ficar rico, rica em uma semana. Descobri que não era possível. Infelizmente, não é possível. Independente do que os jogos da Beth falem para vocês, não dá. E Mas foi muito bom que, a partir disso, eu descobri o que era educação financeira. E quanto mais eu aprendia sobre esse assunto, primeiro através da internet, depois através de livros que eu comecei a pesquisar, que comecei a adquirir, para entender melhor desse mundo das finanças, porque eu podia não saber naquela época o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas eu sabia que se eu quisesse ter uma boa vida, eu ia ter que aprender a usar bem o meu dinheiro. Então, eu comecei a aprender de finanças justamente por essa ideia que todo mundo ia ter que aprender a usar o dinheiro. Só que quanto mais eu aprendia sobre isso, mais eu via que os meus colegas não entendiam sobre o assunto e não achavam que era importante as crianças da minha idade. E a maioria dos adultos que eu conhecia também diziam isso, que é um assunto que pode ser deixado para depois. E foi assim que com 9 eu comecei a criar conteúdos com uma criança para outras crianças para falar sobre finanças. No início, meu principal objetivo era levar isso para minha sala, mas depois foi crescendo, comecei a participar de alguns eventos aqui em Manaus, tive a oportunidade de conhecer uma editora em um evento que eu fui convidada lá para São Paulo, primeira vez que eu fui para São Paulo, inclusive, e a partir disso é que surgiu meu primeiro livro, que manteve o mesmo propósito dos meus vídeos, causar essa transformação através da educação financeira, e é o propósito que se mantém. Todos os livros que eu escrevi depois desse primeiro, nesse novo lançamento e no meu programa de ensino, que traz todas essas obras para dentro da sala de aula.
Vocês não estão entendendo. A Malu criou um programa de ensino. Como assim? É de finanças nas escolas, né? De uma abordagem pedagógica desse tema. Mas aí você, como é? Você produz material pedagógico sobre esse assunto?
Exatamente. Na realidade, não sou eu. Eu escrevi todos os meus livros e a partir desses livros eu tenho uma equipe pedagógica que faz tanto os materiais quanto o acompanhamento depois desse programa de ensino. Então, são todos os coordenadores que produzem esses materiais, os planos de aula, os projetos que as escolas podem fazer. E hoje já está presente em mais de 200 instituições de ensino. E, sinceramente, é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho da minha vida, porque a educação, independente de como a gente veja que está sendo desvalorizada nos dias de hoje, é a base da nossa sociedade. E eu sinto que, mesmo em todas as mudanças do mercado de trabalho que a gente está tendo, a educação permanece e se transforma. E ter esse trabalho tão essencial, que é a educação financeira, que independente dos trabalhos, todo mundo vai ter que aprender a usar o dinheiro, é algo muito lindo, principalmente considerando o papel que a educação teve na minha vida, na vida da minha família. Meu pai, ele era um professor de matemática lá em Apuí, minha avó era professora. Então, poder agora estar também agregando para todo esse processo educacional do meu Amazonas, do nosso Brasil, é um grande privilégio e honra mesmo.
Que linda, Malu, como se articulada, que maravilhosa. Você tem 16 anos, é isso mesmo? Você não está me enganando?
Por quê? Parece mais velha.
Não, você fala com muita propriedade. E você tem você criou, você é uma empresária. Nesse intervalo, você lançou uma coleção de adaptação das histórias dos contos de fadas, né? Para o universo das finanças, que é muito criativo. Como é que foi isso?
Ai, sim, essa foi uma das coleções que eu fiz. Inclusive, eu fico muito feliz com ela, porque desde pequeno sempre gostei da ideia de releituras. Pegar uma história que todo mundo conhece, mas mudar alguma coisa, uma característica de um personagem, ou mudá-la completamente para trazer outra lição. Então, eu sempre gostei muito de Ever After High, eu adoro esse desenho. E eu tinha até um livro que me inspirou muito para fazer isso, que era Chapeuzinho de Todas as Cores. E a partir dessa ideia de pegar os contos de fadas e trazer para que as crianças, os leitores possam aprender a ter o seu final feliz e rico para sempre, é que surgiu os contos milionários. E é até engraçado, porque na realidade, a história desses livros surgiu antes do meu primeiro livro, que a Chapéus, não foi dois na realidade só, que foi da Cinderela Empreendedora e dos Três Porquinhos Investidores. Porque antes de eu escrever o meu primeiro livro, eu tinha feito dois vídeos pro meu Instagram falando dessas histórias que eu tinha criado. Só conteúdo mesmo. E a minha mãe que deu a ideia, na realidade, de eu pegar essas histórias e transformar em um livro, uma coleção mesmo. Então, depois de ter escrito esses dois, comecei a pensar em outros títulos, comecei a brincar com os nomes. Então, Pinóquio, Mentira, Mentiras, o que a gente conta de Mentiras do Dinheiro? Pinóquio e as Crenças do Dinheiro, Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho no Vermelho, olha. João e o Pé de Feijão, João e o Pé da Riqueza. Então, foi uma experiência bem divertida.
Ah, que maravilhosa. Depois eu quero saber mais. Mas vamos então para o livro novo, né? É, que é o livro... Eu ia falar Finanças para Crianças Além da Mesada. Esse é o primeiro, né? Agora é o novo título, é Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Como é que foi? Você voltou lá para o primeiro livro e trouxe com atualizações para os dias de hoje, é isso?
Sempre tive vontade de... Quando eu publiquei o livro, eu sabia que daqui a alguns anos... Porque eu tinha 11 anos na época. Então, eu já tinha essa consciência que daqui a alguns anos ia mudar alguma coisa. Não sabia o quê. Mas que eu ia crescer, amadurecer. Porque o tempo faz isso com a gente. Então, eu sempre soube que eu ia querer lançar uma segunda edição. Que nem do Pai Rico e Pai Pobre. Tem várias... Se você for ver as edições atuais, elas têm várias partes escritas de atualizações. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de uma obra e crescendo com o autor. Então, foi muito legal poder revisitar esse livro. E até esse ano, esses dias que eu reparei, o meu primeiro livro ele foi publicado em um ano de Copa e a segunda edição veio em ano de Copa de novo.
Olha só!
Então,
nem foi pensado, né?
Nem foi pensado. E
o que mudou?
Eu vejo que é... Eu vejo que o que continuou, eu acho que essa é a parte mais importante, foi o propósito, causar esse impacto através da educação financeira e usar da minha história uma maneira das pessoas refletirem o papel do dinheiro na história delas. Há 4 anos atrás, os problemas das bets, dos jogos de apostas, não era tão grande quanto temos hoje. Então, essa foi uma parte muito interessante de colocar no livro. E eu sinto que a principal coisa, na realidade, que mudou foi muito da minha metodologia, que ela se expandiu muito na parte de você. Você precisa entender o valor do seu dinheiro, cuidar dele, mas você precisa também, é o que eu vejo, o problema do brasileiro não é que ele não sabe fazer conta. Inclusive, muita gente usa aplicativo, a gente tem os bancos digitais que conseguem acompanhar direitinho os gastos, não é questão de não conseguir fazer conta. Porque se a gente for parar para analisar, a matemática do dinheiro é simples. Você ganha o dinheiro, gasta menos do que ganha, guarda e investe diferença. O problema é a parte do que a gente acredita para que esse dinheiro serve. Tem gente que acredita que é só para gastar, que só pode ter as coisas se parcelar, que nunca vai conseguir crescer na vida. Então é melhor tentar a sorte no jogo do tigrinho, porque ele por si próprio não tem a capacidade para crescer. Então eu sinto que nesse livro eu busquei muito me aprofundar nisso. O valor do dinheiro, mas o valor que a gente tem como ser humano, que a gente não é definido por quanto a gente tem ou pelas oportunidades que a gente tem, mas como a gente decide escrever a nossa história a partir desse momento. E aí até brinco com essa parte de ser escritora, que a gente precisa escrever a nossa história junto com o dinheiro. Ele não é o vilão, o dinheiro. Ele também não é o herói. Ele é um ajudante para a nossa jornada. E os valores para a nossa vida, como a gente quer que essa jornada seja. Então, foi muito legal. E outra coisa que eu gostei muito foi o último capítulo, que no primeiro livro eu trouxe histórias de pessoas que admirava, mas aqui eu pude me aprofundar na minha história e usá-la como reflexo, porque eu vejo que muitas crianças e jovens, principalmente das escolas aqui do Amazonas, nos municípios que eu visito, eles se inspiram muito na minha história, pelo fato de ser parecido com a deles. Uma menina que veio do interior do Amazonas, e é muito doido que eu pude agora, esses 4 anos depois, juntar um montão de vivências que eu tive, como eu, quando eu morava em Apuí, eu sonhava em ir para Paris, viajar. Eu via a Barbie fazendo isso no meu DVD e eu tinha vontade de fazer isso. E agora, ano passado, eu pude escrever no meu livro como eu fui para Paris de verdade. Fui lá para palestrar ainda. Primeira vez que eu fui para fora do Brasil. Eu fiz 2 palestras por lá. Então, é muito doido pensar que se antes a minha inspiração era um desenho animado, hoje eu sou essa inspiração em carne e osso. E é até por isso que eu deixei o mesmo final do primeiro livro, que é um monte de linhas em branco, para agora ser a criança, o leitor, colocar sua história ali, porque é a vez dele nesse momento.
Muito bem. Você vem de uma classe social, assim, que você classificaria como, assim? Você parte de que, pra gente entender a sua trajetória financeira, você parte de que base, mais ou menos, assim? Você tinha uma mesada?
Eu tinha, era R$20. E é o seguinte, eu considero que a minha vida, ela sempre foi muito abençoada e cheia das melhores oportunidades que os meus pais puderam me dar. Sou muito grata demais. E eu nasci em Apuí, e quando eu morava lá, minha mãe trabalhava na secretaria. Inclusive, era secretária de finanças por lá. Meu pai era professor de matemática da rede pública. E, sinceramente, sim, eu sinto que a nossa vida sempre foi muito confortável. E até uma parte que eu escrevo no meu livro, porque eu nunca... Sempre tive as melhores oportunidades que a nossa realidade permitia. Então, até o primeiro ano, eu estudei em rede pública, até antes da gente se mudar para Manaus. Porque, como eu falei, meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, assim que teve a oportunidade de eu ir para uma escola diferente, melhor, eles quiseram abraçar. E eu falo com muita gratidão, inclusive, porque acho que é justamente por isso, sempre ser muito presente na minha casa isso. Então, meu pai, quando ele estava me levando para a escola, ele falava: olha, Malu, se tá indo de carro agora, é porque eu andava 5 quilômetros para ir para a escola e 5 quilômetros para voltar da escola. Meu pai foi o primeiro a terminar o ensino médio e depois cursar o ensino superior da família dele. A minha mãe foi uma das primeiras a cursar o ensino superior da família dela. Então, eu sinto que eu vim de um lugar muito confortável, considerando de onde os meus pais vieram. Meu pai de uma comunidade no interior do município que eu nasci, Sucunduri, e a minha mãe de uma comunidade ribeirinha lá no Pará.
Ah, então você não é filha da elite, né? Então, você vem de uma família mesmo de trabalhadores e com a sua mesada você foi você foi guardando? Você foi poupando?
Eu fui guardando. Eu fazia bolo para vender. Minha mãe me ajudava. Eu fazia pulseira, colar. Eu sempre que... É engraçado até que às vezes eu olho para essa trajetória e eu fico pensando que a Maluzinha, mesmo não sabendo a palavra, a frase educação, o termo educação financeira, eu já aplicava muitas coisas. Então, eu não sabia o que a palavra orçamento, mas o dinheiro que eu recebia, eu dividia. Dividia uma parte para eu do presente e uma parte para eu do futuro. Daí eu guardava num cofrinho que eu furava a parte de trás de uma lata. Então, eu sinto que essa parte da educação financeira sempre esteve ali, mesmo não sabendo a nomenclatura correta. E depois realmente só expandi para saber os nomes e agora poder ensinar para outras pessoas também.
E aí você virou uma empreendedora, né?
É muito doido isso. É, e eu acho que isso nunca parou em mim, desde pequena. Se foi com bolo, se foi com pulseira, agora com os livros, o programa de ensino. Sempre essa bem empreendedora em nós.
Muito bom. Ó, tô vendo aqui no nosso chat no YouTube, Malu. Nossa, o pessoal tá adorando aqui. Ó, Isaura Ferreira, se você poderia dar uma orientação para os idosos, também precisamos cuidar das finanças, diz aqui a Isaura. Nunca é tarde, né, Malu?
Absolutamente, nunca é tarde. É até legal falar isso, porque quando o pessoal olha para minha trajetória, tem muita gente que se admira, mas também tem muita gente que se inspira, mas tem muita gente que começa a se sentir mal, tipo, ela começou nova e eu tô começando só agora. E eu falo pra vocês o que meu pai sempre me disse: a vida não é uma corrida de 100 metros e sempre dá tempo de começar, porque a vida é uma grande caminhada. E inclusive foi muito legal que ano passado teve a segunda edição do meu projeto social Cinderela Empreendedora, que é baseado inclusive no meu livro. E lá são mães de um abrigo, são mulheres que saíram muitas vezes de situações de violência doméstica e que ficavam ali por não terem condições de se sustentarem. Viam o dinheiro como essa moeda de troca. Elas trocavam a segurança dela para se manter com uma renda. E é muito doido pensar que justamente com esse trabalho que eu fiz junto com o Sebrae, trouxe o empreendedorismo e essa ideia que elas podem sim se sustentar, ter independência financeira. E muitas dessas mulheres, me falaram assim: olha, eu tenho 50 anos, eu tô começando agora. Eu vejo aí você palestrando e eu fico com vergonha. Eu falo, não, porque você tá começando agora, você não tá começando do zero. Você tá começando com toda uma bagagem do que você já viveu. Eu posso ter escrito todos esses livros, tenho um programa de ensino que eu me orgulho muito, mas ainda tenho 16 anos e ainda tenho muitas coisas para aprender com o tempo. E cada um de nós pode aprender com qualquer coisa, com as experiências que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece. Então você nunca está começando do zero, você sempre está começando a partir daquilo que você já viveu. E a vida, ela continua. Enquanto tem um novo dia, há uma nova chance. Não tem um ponto de chegada até os 30 anos, até 35, você já tem que ter alcançado tudo isso, feito tudo isso. Não tem uma medalha para nada disso. Ela sempre continua, depois dos 30, depois dos 35, continua. E sempre tem novas coisas. A questão é começar de onde você está e saber utilizar a bagagem que você já tem, o que você aprendeu até agora. Porque a nossa história, ela serve para honrar quem veio antes de nós, que nos trouxe as oportunidades, o apoio que a gente teve hoje, e inspirar quem vai vir depois. Porque todo mundo veio de um lugar diferente. E a gente pode inspirar as pessoas que vieram de um lugar parecido.
Malu, finanças, você é maravilhosa. Olha aqui, ó, o pessoal tá amando. O Cláudio André, que bom ver uma jovem assim, pois é. Ó, o Fernando Souza, parabéns, sucesso, show de bola. Minhas filhas estão amando a entrevista, de 14 e 16 anos, a Carol e a Amanda, de Fortaleza, Ceará. É demais, muito legal. É muito bacana, porque o brasileiro em geral não tem essa percepção. O brasileiro em geral tem dificuldade para entender os juros, né? Acha que tudo bem entrar no cartão de crédito e conseguir comprar o que quer, mas depois vai pagar juros. Então, na escola é o local apropriado já, desde o início, né? Para a gente já entrar nesse universo do entendimento básico das finanças, para não cair em armadilha, para não achar que Beth, por exemplo, vai deixar alguém rico, né? Que imagino seja o grande desafio hoje, convencer a meninada de que não é assim que se fica rico, né?
É, exatamente. E até uma coisa muito legal que eu trabalhei foi nessa parte de influências. Quem a gente decide ouvir, eu fico muito feliz que vocês estão gostando dessa entrevista, porque eu estou adorando estar aqui. Mas é exatamente isso. O que a gente decide ouvir? A parte da educação financeira ou quem está divulgando jogos de aposta, sem se importar com o impacto que isso tem? A gente teve um aumento recentemente de mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. E é uma doideira ver esse número mudando e aumentando. Na realidade, se tivesse mudado para baixo, pelo menos. Yeah. E a gente fala justamente que essa educação financeira precisa estar. Porque todo mundo sabe que os juros são altos, todo mundo reclama disso. Mas as pessoas esquecem de observar que não é apenas uma coisa se reclamar, de se brincar. É uma coisa de se mudar e saber se controlar para criar esse futuro diferente.
Muito bom. Tem um minutinho aqui. Karina Almeida, nossa produtora, pergunta se você pretende fazer faculdade de economia.
Pretendo. Quero muito, inclusive, estudar fora, estudar economia internacional. Acho um assunto muito interessante, mas com plano sempre de voltar aqui para o Brasil e agregar ainda mais a nossa rica nação.
Muito linda! Maria Luísa Lira, a Malu Finanças aqui com a gente, lançando Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Malu, foi uma alegria falar com você, viu? Eu senti, assim, uma energia muito boa. E porque você transmite muita vitalidade. Muito obrigada pela entrevista, viu? Parabéns pela sua trajetória.
Eu que agradeço, foi uma grande honra. E tenha uma boa noite, pessoal.
Boa noite, ai que maravilhosa. Malu Finanças, Maria Luísa Lira, escritora. E aí ela contando a trajetória dela, né? Começou com 11 anos, novinha, já se interessava por finanças. Começou a fazer vídeo no YouTube, fez sucesso, aí escreveu um livro, fez sucesso, começou a escrever vários outros livros, criou uma editora de material pedagógico sobre finanças, e agora está lançando, então, Finanças Desde Cedo, Além do Presente. Super, super, super inspiradora, né? O jeito com que ela fala. Ela tem 16 anos, ela começou com 11, tem 16 anos e vai longe, hein? Vamos ouvir muito falar sobre ela, Maria Luísa Lira, conhecida como Malu Finanças.
CBN Madrugada.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
É hora do CBN Professional. Stella Campos do Valor, Thiago Barbosa aqui da CBN, conversa com Gilly Coccoli, presidente da Edenred. Na conversa, ele fala sobre as oportunidades que aceitou para crescer na carreira.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CBN Professional, que está na sua 11ª temporada, sempre trazendo executivos que chegaram ao topo da carreira para inspirar você. E nesta temporada a gente está focando principalmente nas grandes decisões desses executivos, decisões de carreira, de negócios, de vida, que influenciaram nessas trajetórias de sucesso. Comigo sempre aqui no CBN Professional, claro, a Stella Campos, editora de Carreira do Valor. Stella, tudo bem?
Tudo bem, Thiago, tudo bom, tudo bom, todo mundo que está nos assistindo. Então, você ajeita aí os seus fones de ouvido, aumenta, né, o som do tablet, do... enfim, do computador, do rádio, onde você estiver nos ouvindo, que você vai aprender muito aqui sobre gestão e liderança.
Certamente. Bom, e hoje vamos falar sobre decisões que mudaram o rumo de um negócio, a forma de fazer gestão, de pensar a carreira e de viver. Para essa conversa, recebemos alguém que descobriu o valor de sair da zona de conforto para crescer como profissional.
Bom, ele é francês, radicado no Brasil, e ele começou a carreira como auditor na Arthur Andersen. Em 97, ele entrou na Edenred, né, que é dona de marcas muito conhecidas da gente, como a Ticket, e veio para o Brasil para ser diretor de projetos.
Desde então, passou por diversos cargos como CFO, ou diretor financeiro no Brasil, CEO na Turquia, vice-presidente executivo de estratégias e desenvolvimento global, e entre 2013 e 2019 foi CEO da Edenred no Brasil.
Bom, depois de um período fora, ele voltou para o Brasil em 2024 como presidente da Operação Brasileira e que agora comemora 50 anos, né, da chegada da Ticket no país. E ao mesmo tempo em que expande a sua atuação aqui, né, ele vai contar um pouco para a gente como isso está acontecendo.
E dessa trajetória, começou se formando em Ciências da Computação. Recebemos hoje Gilles Coccoli, presidente da Edenred Brasil. Gilles, muito obrigado por estar aqui conosco no CBN Professional.
Tela, Thiago. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês para falar de assuntos importantes, não é? Na vida dos seres humanos, não é? Como evoluir na carreira e nos trabalhos.
É isso aí, muito obrigada.
Obrigado.
Bom, Gilles, vamos começar aqui contando um pouco da tua carreira. Assim, você é francês, radicado no Brasil, mas fez graduação nos Estados Unidos, foi auditor em uma empresa americana e começou sua trajetória na Edenred aqui na Operação Brasileira. Como é que foi que você, né, rodou tantos lugares e acabou aqui no Brasil?
Tem um segredinho.
Opa!
Eu vim pela primeira vez no Brasil em 1976.
Uau!
Estava com 6 anos de idade, porque meu pai era expatriado. Foi ali que eu conheci o Brasil, fiquei uns 4 anos. E daí veio todo o resto.
Ah.
O resto que é, me formei sim nos Estados Unidos, na França, mas em algum momento a Europa não estava com tudo aquilo de oportunidade de trabalho. E eu falei, bom, deixa eu voltar para o Brasil. E foi então em 97, para aí sim tentar uma carreira no Brasil. Eu achava que o Brasil era uma terra de oportunidade. Eu falava o português, tinha conhecido, tinha adorado, para não falar o contrário. E então foi aí que eu decidi mudar com toda a minha família, minhas coisas, não é? Ou seja, minha esposa, a gente estava casada há 2 semanas, e uma mala.
Uau!
Mas antes de casar, ela já estava sabendo desse plano, imagina.
Eu acho que eu falei um pouco antes do casamento. Não, eu falei duas primeiro para o sogro, não é? Que levar... Não, eu não está escrito aqui, mas minha esposa é argentina. Então o sogro fez todo o trabalho de vir da Argentina para a Europa e eu pegava a filha e voltava lá pro lado da Argentina. Mas foi assim que eu cheguei. Em 1997, se vocês repararem, estamos chegando no ano de 2027, então eu vou completar 30 anos, não é? De trabalho na Edenred, principalmente desde 97.
Uhum. Caramba. Bom, mas nessa trajetória, então, em 76 você morou quanto tempo no Brasil?
Quatro anos.
Quatro anos. Ah, então teve uma alfabetização em português ali nessa época.
Sim, sim, sim.
Total.
Tá explicado porque fala tão,
tão bem.
Bem.
Mas é verdade. Se alguém quiser saber, é entre os 5 e os 10 anos que você aprende um idioma com mais facilidade. É. Porque eu não falei o português durante 20 anos e quando eu voltei, eu não tinha exatamente
as mesmas
palavras, porque palavras de criança de 6 anos com o que você precisa com 25 é um pouco diferente, mas o resto estava aí, não é?
Interessante. Bom, você conta ali, né, que uma das decisões marcantes ali na sua carreira foi em 2007, é isso? Quando você saiu de uma posição bastante consolidada no Brasil, como você foi, diretor financeiro, né, que o Thiago já contou, e CIO, né, diretor de tecnologia, para ir para a Turquia ser CEO. O que, que você pensava naquela época? O que te fez tomar essa decisão? Né? Você estava numa posição confortável e foi por uma coisa totalmente diferente. Conta um pouquinho dessa experiência.
O que me fez, na realidade, não fui eu que tomei a decisão.
A empresa tomou por você.
É isso? Mas faz parte nessas empresas grandes, corporativas. Para você evoluir, raramente você fica no mesmo lugar. Que é passar, então, de uma posição de CFO no Brasil para uma posição de DG no menor país. Importante dizer, e ainda é o caso hoje, o Brasil é a maior filial do grupo. Então, crescer de CFO para, por exemplo, diretor-geral, no mesmo país é alguma coisa que geralmente tem que passar por outras etapas.
Tem que fazer outras experiências.
De filiais menores, medianas, aí é voltar. Que é mais ou menos o que aconteceu, não é? Mas o mais importante aí nisso tudo é que eu estava muito feliz em ir para a Turquia, porque era uma forma justamente de sair dessa zona de conforto. Eu estava super bem. Eu, na realidade, era CFO, CIO e o diretor de operações também. Então, eu tinha três áreas grandes.
Nossa, era três
metade
áreas
da empresa,
importantes.
Pelo menos.
E eu comento, porque eu estava com 400 funcionários, não é? Aí eu fui para a Turquia, tinha 100, e eu fui para a Inglaterra, era 30. Mas
foi, entre aspas, encolhendo isso.
Mas, na realidade, eu fui crescendo, porque cada experiência era uma experiência realmente distinta. Estava comentando que a Turquia, além do trabalho, uma experiência de vida pessoal extraordinária, uma cultura tão diferente da nossa e uma abertura que é necessária, pelo menos reputo isso agora, olhando para trás, para você poder avaliar e entender as situações distintas que você pode estar enfrentando no futuro, não é? E então, a Turquia foi uma experiência de vida realmente muito intensa. Ficamos 2 anos, não é muito, mas é uma forma de
e
você
em termos,
pegar coisas boas.
De gestão, né, na cultura que você encontrou ali na empresa na Turquia, o que, que é diferente ali da nossa cultura aqui no Brasil, na organização?
Olha, eu acho que tem mais semelhança entre a cultura de gestão, estou falando, numa Turquia com o Brasil do que esses dois países com a França, por exemplo.
Ah, que interessante.
Os dois estão muito voltados a uma cultura tipo americana nos negócios, não é? Os dois são muito empreendedores, então você encontra muitos empreendedores. Você também encontra muitas conglomerados, empresas grandes, tem os dois lados, não é? Eu diria que para mim a grande diferença foi a questão do idioma. Chegando lá, o meu time direto falava um pouco de inglês, mas o resto da turma não falava. E para mim, como gestor, era muito importante poder navegar nos corredores e falar com todo mundo. Coisa que no primeiro dia ou semanas é mais difícil quando não fala o idioma.
Você chegou a tentar aprender o idioma?
Aprendi.
Aprendeu?
Já esqueci. Não, estou brincando. Eu não pratico.
Claro.
Mas eu gostaria de voltar, porque no final a gente conseguia.
Bom, hoje, agora, fazer tem um sucesso para tentar segurar o turco, que é o sucesso das novelas turcas.
Ah, é verdade. Aqui,
né? Isso.
Todos
verdade.
Os streamings brasileiros estão investindo nisso, né? Impressionante.
Verdade.
E acho que aí talvez tenha alguma dessa coisa de semelhança de cultura popular que os dois países têm, que parecem muito distante, mas tem algumas coisas de diversidade, algumas coisas que talvez remetam e tragam também. Sim. Essa proximidade, né?
Mas deve ser um desafio você ter que comandar um time que você, no primeiro momento, não entende o que eles estão falando.
Os nuances, né?
E tem que entender para eles, né?
Os gestos, né?
Esse gringo vindo de fora e a gente tem que falar inglês no nosso país, não é fácil, não. Então, por isso o esforço de aprender o idioma também, porque é para ter uma conexão mais próxima e mais local, obviamente.
Porque tem até uma linguagem corporal, né, que é diferente na Turquia, né? Sim. Eu me lembro que eles fazem uns gestos ali que não é diferente.
O café também é diferente.
O café também é diferente.
A primeira vez surpreende, não é?
Uhum. É verdade, é verdade. Não, muito interessante. Mas, e para você, essa foi uma das decisões de carreira, de fato, mais importantes, que foram definidoras aí no crescimento.
Sim, porque eu fiz uma... Então, foram 6 anos fora do Brasil antes de voltar como aí sim CEO do Brasil, certo?
Certo.
E foram 3 etapas relevantes, não é uma que foi a Turquia, mas um lado cultural, também de uma operação bem menor. Uhum. Eu estava saindo a maior operação do grupo, indo para uma operação média, pequena do grupo, como CEO, não é? Importante essa mudança, não é? No Brasil era a política de RH, alguém faz, lá eu escrevi a política de RH, não é?
Entendi.
Com a experiência que eu tinha no Brasil, não era? Era bom ter passado pelo Brasil, não é? Então a Turquia foi isso, e depois, quando foi a Inglaterra, não é? Numa posição também diferente. 30 pessoas, era uma empresa startup, uma recente, fintech. Então tivemos que fazer tudo e era um provedor interno do grupo. Então aí a relevância foi de ter conseguido negociar com cada pessoa do grupo a necessidade de usar essa plataforma versus o que eles já estavam usando lá localmente.
Bom, não, o jeito de trabalhar em fintech já é uma coisa diferente, né? Você notou muito essa diferença do que era estar numa empresa e uma fintech?
O que eu notei é a fintech, startup, mas não, essa capacidade de decisões rápidas, o tempo tem um valor maior, parece, não é? Então tudo precisa
menos
ser
hierárquica.
Feito. Isso, então você consegue avançar mais rápido. Talvez mais erros também, mas a velocidade tem os seus lados muito positivos, né? Num contexto dinâmica, por exemplo, de concorrência e de mercado.
E o fato de ser menor também, eu acho que ajuda nessa questão da agilidade, né? De tomada de decisão, de testar e errar e voltar.
Você consegue colocar todo mundo numa sala. 30 pessoas.
30 pessoas.
No Brasil hoje são mais de 3 mil. Mais 30. Difícil colocar todo mundo, mas dá ainda, não é?
Tem que colocar Beira no estádio, né?
É, no estádio da Portuguesa, por exemplo, aqui de São Paulo já não caberia.
É verdade.
Pacaembu.
Mas interessante. E essa trajetória, na sua visão, trouxe habilidades para que você pudesse chegar nessa posição de CEO? Então, por exemplo, falou dessa situação de poder se comunicar com as pessoas na Turquia, aí na Inglaterra com um grupo menor, aí tem uma outra habilidade dessa coisa da negociação, né, de ter que fazer esse... Ou seja, você vai desenvolvendo habilidades para poder chegar nessa posição de CEO.
O pioneirismo do Brasil no cartão. Então, vocês lembrem que o ticket era papel.
Sim.
E quando eu vim para o Brasil, diretor de projeto, era para migração para o cartão. Primeiro país do grupo a fazer essa migração.
Olha só.
E a Turquia, enquanto a gente estava fazendo essa migração, a Turquia começou. Então, Turquia, Brasil, os dois países no grupo fazendo cartão. E a gente compra lá na Inglaterra uma empresa de cartão.
Entendi.
Sorte, oportunidade, mas isso aí me ajudou a ser uma das pessoas possíveis para assumir a posição lá na Inglaterra, não é? Alguém que entendia de cartão num mundo de papel. Então, esse negócio de ir para o novo, não é? Pioneirismo, inovação, me levou, com essa oportunidade, a ser o CEO de uma empresa que era 100% cartão, que a gente tinha comprado, que ia ser, então, o veículo que a gente ia usar para migrar todos os países para o cartão.
Pois é, agora, qual é a importância de, assim, foram muitas movimentações que você fez até chegar, né? De dizer sim, porque eu acho que você, tudo bem, você falou que a decisão era sua, mas você podia ter, em algum momento, dito não, né? Ou não? A gente nunca deve dizer não.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Sempre na minha carreira um movimento de construção. Então, tudo que podia me levar para cenários diferentes, distintos, eu achava isso positivo. Sempre com a ideia que se agora eu estava focando em alguma coisa mais cultural, ou mais de pessoas, agora era mais um assunto de aprender uma vertente de tecnologia, eu achava que à medida as coisas iam se encaixar. E é o que aconteceu, ou seja, realmente quando, por exemplo, assumi depois da Turquia, depois da Inglaterra, essa posição de estratégia global, era justamente no momento de fazer essa mudança para um outro meio, cartão e outras coisas, para o mundo. Eu tinha uma vivência real do terreno, uma vivência regional com essa tecnologia, e agora precisava alguém para fazer isso mundialmente. Ah, o Gil está por aí, vamos fazer com que ele possa nos ajudar.
Bom, e agora tem os aplicativos, né?
E agora está tudo digital, 100% digital, nos aplicativos e nos celulares, é, exatamente.
Mas essa prontidão de estar sempre disposto a mudar, pegar as coisas, né, empacotar e mudar de país, mas
e como é que
faz diferença, né, na carreira?
Mas é uma... E eu posso dizer, nem todo mundo está disposto a fazer
então,
isso.
Então, por isso que eu estou perguntando.
Eu me mudei, eu me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos.
Olha aí.
Nossa, levando esposa e 4 filhos.
4 filhos. E a família está sempre jogando junto, enxerga isso como uma aventura, enxerga
sim,
como um aprendizado.
Tá cansando um pouco, mas... não, tá. E foi para eles, né, os filhos, eu sou filho de expatriado, foi também uma vivência extraordinária. Então, você fica mais distante da família, são escolhas.
Uhum.
Então, mas partimos do princípio que é o que a gente queria fazer, iam jogar esse jogo, essa abertura para coisas novas. O conforto, quando a gente chega na zona de conforto, que a gente não tem tanto para aprender, não é? Então, é mais do mesmo. Não tem mais tanto crescimento. Uhum. Talvez crescimento da quantidade, mas os princípios, os reflexos, as dimensões, elas são as mesmas. E eu acho que eu não gosto mais tanto dessa parte, não é? Eu gosto de chegar até o ponto que entendi, vi, e quando está no momento de se aproveitar, está na hora, talvez,
uma fazer, oportunidade,
construir outra coisa em outro lugar, não é?
Uhum.
Poxa, muito bacana. Mas assim, fiquei curioso com o seguinte, né? O seu pai foi expatriado aqui no Brasil, ficou 4 anos aqui, mas aí você também acabou indo como criança, adolescente, morando em outros países.
Lugar? Estados Unidos.
Estados Unidos.
Daí minha formação lá, eu passei 7 anos lá nos Estados Unidos.
Ah.
E era expatriado de multinacional também, né?
Francesa.
Interessante. Bom. Vamos tentar dar uma olhada agora sobre decisões de negócio aí na carreira, né? Bom, essa do cartão acho que já foi essencial, mas pela primeira vez na liderança da Indyred no Brasil, lá em 2013, eu também esse período na Europa, você disse que ao voltar ao Brasil você conhecia bem a empresa, sabia o que fazer, mas que o maior desafio era liderar a cultura da organização de novo no Brasil. Por quê? Essa cultura ainda precisava mudar na empresa? Qual foi o olhar quando chegou e assumiu essa posição para entender, opa, temos que evoluir aqui?
Quando eu saí do Brasil como CFO, eu vinha dos meus olhos, talvez de uma outra geração, em relação a quem estava liderando o grupo, eu via pontos que eu achava que dava para melhorar, mudar, transformar. E foi me dada essa oportunidade, voltando 6 anos depois, com outras experiências também.
Uhum.
O meu primeiro passo em 2013, quando eu cheguei, foi de claramente estabelecer e dizer para a turma e a liderança aonde eu queria chegar, uma visão, uma ambição do como, a velocidade, a intensidade. E eu fiz isso para deixar a oportunidade para todos entenderem o que ia ser o futuro da gestão do Brasil.
Uhum.
Eu fiz isso e depois tomei uma decisão forte, eu fiz um plano de saída voluntária.
Nossa!
Porque eu falei, pessoal, é isso. Quem quiser, vem, embarca. Quem não quiser... Vamos fazer junto uma saída legal. Mas eu queria realmente ter comigo pessoas que tinham aderido ao conceito da direção, da intensidade, da forma que a gente ia conduzir as coisas.
E teve...
Mas eu consegui fazer isso porque eu conhecia a organização. Eu fiz isso em 3 meses, quando eu cheguei.
Nossa.
Eu teria levado muito mais tempo, porque você não consegue chegar a algum lugar que você não conhece.
Sim.
E foi a minha primeira decisão, chegando em 2013. Então, quando começamos o ano...
Super impactante, né?
Em janeiro de 2014, o barco estava cheio de gente com vontade.
Uhum.
E eu não estou reclamando de quem não participou. Cada um tem a sua vida. E
qual foi o percentual aí de adesão na época?
9%.
Uhum.
Não é pouco.
Não é pouco, é quase 10%.
Bastante. E aí depois teve que correr atrás de repor essas pessoas e
sim,
tal.
Sim, sim. Mas com...
um norte muito claro. Você quer entrar, o jogo é esse que a gente vai jogar a partir de agora. Assim, né?
Que fica uma, deixa uma relação mais clara nas discussões. Uhum. O norte é esse.
Mais honesta.
É,
né?
Uhum. É uma estratégia mais transparente ali, né?
Sim, encurta muito, não é? A questão da explicação, da justificativa, o pessoal tá on board.
Uhum. E agora um outro momento importante aí dos negócios foi na sua primeira gestão, foi a Joint Venture, né? Que vocês fizeram em 2016 com a Embratec.
Sim.
Que era... Embratec faz o que exatamente? É gerenciamento de frotas, isso, é isso?
Isso.
E esse movimento criou a Ticketlog, né?
Então, a gente tinha a Ticket, na Ticket a gente tinha já diversificado um pouco, então tinha a questão do,